CBN Turismo, com Sandro Belo.
Oferecimento Equatorial Hotel, conforto e hospitalidade.
Olá, Sandro, bom dia, tudo bem?
Olá, Salgado, muito bom dia a você, a toda a turma aqui da CBN e que acompanha também aqui a coluna.
Hoje a gente vai falar sobre mudanças de estações climáticas e o mercado do turismo no Brasil.
Isso, Salgado. A gente que mora aqui no meio do mundo, em Macapá, no Amapá, a gente está acostumado aí com o equinócio, duas vezes ao ano, março, setembro, mas também a gente tem em junho e dezembro também fenômenos que a gente poderia estar ali um pouco mais inteirado e que muda muito a vida das pessoas, não só no Amapá, mas no Brasil, no mundo e até mesmo o mercado de turismo. Ontem, às 6 horas e 13 minutos, nós tivemos aí as mudanças de estação novamente, né? Essa parte aqui de Macapá, do estado da Amapá e do Hemisfério Norte, nós tivemos a mudança para o verão, né? E da linha do Equador em direção à Fazendinha e todo o Hemisfério Sul, também a gente teve a mudança de estação para o inverno. A gente até brinca, né, de forma inusitada, uma das maiores programações de verão da região norte, que é o Macapá Verão, na Fazendinha ele acontece oficialmente na estação inverno, mas na prática a gente tem aquele solzinho, às vezes cai uma chuvinha, mas é mais uma coisa inusitada que acontece aqui no Amapá.
E eu não estava me tocando disso. Eu estou pensando aqui, como é que fica agora para as regiões que estão ao sul? Tem região ao sul, no hemisfério sul, aqui no Amapá, que eu estava pensando na agricultura, como é que ficaria? Chove ainda para aquela região? Vou perguntar para o Jefferson Vilhena. Ô Jefferson, agora para o norte vai parar mais as chuvas? Como é que fica? Curiosidade para me lembrar amanhã de conversar com ele. E como é que a gente poderia transformar isso num atrativo turístico?
Sim, ele já é atrativo, né? As pessoas que moram fora do estado e outros países aprendem até mesmo na escola, né? A gente tem alguns produtos turísticos, assim como nós temos a linha do Equador aqui em Macapá, outras 5 capitais no mundo possuem também essa estrutura de capital no meio do mundo. O mais próximo aqui é Quito, do Equador, que tem uma estrutura incrível também, e eles aproveitam muito como um atrativo turístico. Essa mudança de estações, Salgado, ela implica aí em investimentos, né? Por exemplo, o sul do país, estados como Santa Catarina, Rio Grande do Sul, eles fazem um investimento pesado em turismo com base no inverno, com base na queda das temperaturas. Você poder visualizar campos com a graminha ali toda congelada, uma imagem diferente do que é do habitual, do cotidiano das pessoas, isso chama muito a atenção. A gente mora aqui numa região tropical, as estações não são muito bem definidas, mas a gente sente às vezes algumas mudanças. Ontem mesmo eu estava na minha residência no final da tarde e verifiquei a posição do sol. Então a sombra do sol, que se inclinava para um lado, a partir de agora ela começa a se inclinar para outro lado. Exatamente. E aí a gente precisa, né, de forma didática, educativa, assimilar mais esse conhecimento, essas informações, para que a nossa população possa valorizar e isso possa ser até entrar no hall aí de atrativos, de coisas inusitadas sobre o estado do Amapá. Como a gente citou agora há pouco, a questão de um evento de verão que é famoso, é ser realizado oficialmente na estação inverno, mas na prática a gente tem ali o clima de verão.
O que que a gente, o que mais que a gente pode destacar, Sandro, sobre mudanças de estações aqui como atrativo turístico no Amapá?
Olha, eu posso até citar, os últimos programas eu estou sentindo assim a falta da Tati Guedes, e com certeza ela está aí numa programação de verão no Nordeste, ou seja, é a estação de verão, né, no litoral brasileiro. O Brasil possui um dos maiores litorais do mundo, então isso implica no movimento econômico, isso aí já é uma rotina. Sempre o segundo semestre no setor de turismo, aqui na Amapá, em parte do Brasil, que são os principais destinos turísticos, ele tem uma movimentação maior com base nessa mudança de estações. Assim como o Sul vai receber mais visitantes por conta do frio, o Nordeste vai receber mais visitantes por conta do calor no seu litoral. Aqui na nossa região amazônica, a gente sempre tem a umidade da floresta, né? Nós teremos aí um período de menos chuvas, mas também os indicadores, né, que a gente vem acompanhando, tanto de desembarque, ocupação hoteleira, comercialização de produtos turísticos, ele ocorre de forma mais incisiva no segundo semestre, que é o período de menos chuvas. Isso é até cultural, né? Vamos fazer uma obra ou vamos fazer qualquer atividade, um evento, no período que não tiver chuva.
Ô, Sandro, enquanto você estava falando, eu estava lembrando da nossa entrevista passada e pensando também sobre algumas coisas que estão muito próximas. A gente falou sobre ecoturismo, se eu não me engano, na entrevista passada, né? E aí eu vou pensando agora. A gente está com alguns eventos que eles são muito fortes, estão voltando agora à normalidade. Eu acho que o mais próximo da gente agora é a Festa de São Tiago, que mobiliza muita gente.
Último final de semana de julho.
Pois é. E aí tem o Festival do Camarão, aqui em Afuá também. Afuá,
exatamente.
Então,
no mesmo calendário.
Tem, apesar de mobilizar muita gente, eu percebo que ainda é um festejo muito local, muito regional. É uma história que ela se repete, ela todo ano é contada da mesma forma, mas é uma história que eu acho muito bacana, porque é a comunidade mesma que organiza, é a comunidade mesmo que confecciona as fantasias, é a comunidade que pensa e se movimenta em torno da festividade. Mas por que ela ainda não rompeu as nossas divisas?
A gente precisa entender todo esse potencial, que é muito comentado. É uma programação extremamente inusitada, extremamente atrativa e singular. Ou seja, por si só, já chama muita atenção. E é necessário que toda a programação voltada para o turismo ela tenha minimamente um certo planejamento, né, algumas decisões, programações sendo trabalhadas com bastante antecedência. E aquilo que a gente comentou aqui, Salgado, infelizmente, historicamente, o Amapá ele tem um investimento muito baixo, seja do poder público ou da iniciativa privada, na parte de promoção do seu potencial turístico. Nós investimos muito pouco em divulgação. Então, se nós tivéssemos algo planejado e identificado potenciais compradores desse produto turístico, por assim dizer, nós poderíamos divulgar, né, com o calendário fechado, com a programação fechada, onde houver nichos de pessoas que costumam ser motivadas a viajar por eventos desse porte.
Agora eu queria entender, o que seria esse mercado aí? O que seriam esses compradores?
Por exemplo, nós temos instituições de pesquisas, nós temos comunidades, nós temos agências de viagens especialistas, por exemplo, em turismo rural, em turismo pedagógico, em turismo religioso. A Festa de São Tiago é um evento do turismo religioso extremamente forte, né? O turismo religioso ele movimenta milhões de pessoas no país. Nós temos no Pará, que é muito forte, em São Paulo, e a gente poderia trabalhar isso de forma nacional, como nós citamos, a partir de um planejamento e investimento em promoção e marketing desse evento. Aí sim a gente poder atrair as pessoas.
Sandro, o que mais que a gente pode destacar então aqui do que a gente está precisando ainda ampliar, melhorar mais nessa estrutura?
O visitante que se motiva para vir para a Amazônia, ele vem preparado psicologicamente pelas situações que ele poderá passar. O visitante ele quer conhecer algo inusitado, mas ele necessita de conforto, ele necessita de segurança. Então, as pessoas que vêm para a Amazônia sabem mais ou menos o que elas vão passar de limitações, né? Apesar de que a gente é um pouco acostumado, as pessoas que têm esse instinto aventureiro também são acostumados, mas é importante, né, termos assim, minimamente investimentos em infraestrutura, na melhoria da qualidade dos serviços, e essencial a gente trabalhar a parte da promoção, da divulgação, do marketing, voltado para o turismo amapaense e para o turismo da Amazônia.
Sandro, brigadão pelas suas informações.
Muito obrigado, Salgado, e a todos. A gente se encontra na próxima quarta-feira, às 10 horas.
Até quarta, então. Tchau, tchau.